jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, vamos para mais um programa e um encontro. E vamos ouvindo aqui Luan Santana com uma versão de uma música do Lennon, Então é Natal. Luan Santana cantando o amor e cantando a paixão natalina.
Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que eu amei.
As últimas do agronegócio.
Hoje temos entrevistas especiais com personalidades que foram eleitas dentre todas as personalidades brasileiras, as 100 mais ilustres e as 100 mais importantes do agronegócio brasileiro no prêmio Isto É Dinheiro Rural. Mariana Grilli vai estar na entrevista.
A revista Isto É Dinheiro Rural, por meio da Editora 3, premiou esta semana os maiores nomes do agronegócio em diferentes setores. A maior vencedora foi a cooperativa Coamo, que, entre outras contemplações, ganhou o título de Empresa do Ano.
A gente fica muito feliz de poder apresentar aos nossos 7 mil funcionários, aos nossos 28.150 cooperados, aos nossos clientes, fornecedores, agentes financeiros, dizer, ó, nós fomos premiados aqui, né, num setor importante, e não é nós que estamos dizendo, né? Então é muito bom isso. É um trabalho muito bom que a Editora 3 faz, né, para que a gente tenha uma divulgação boa de alguém de fora dizendo que você, né, foi analisado e está saindo bem. É um reconhecimento muito grande que a gente possa ter de todos os nossos, enfim, clientes, fornecedores, cooperados, né, funcionários.
O presidente da Coamo, José Haroldo Galassini, chamou a atenção para a crise econômica do país, o que também contribui para a relevância do prêmio.
Viver esse momento no Brasil é uma coisa que nos, vamos dizer, talvez sirva para a gente saber que tem que mudar.
Tem que mudar.
Tem que mudar. Então nós temos aí um governo, um problema político no governo, um problema econômico, agora já atingindo aí desemprego, até certos produtos acabados de supermercado, coisa assim, está começando já a diminuir as compras. Então, estamos em crise. Mas, no caso nosso, né, nós tivemos um ano muito bom, com bom resultado, atingimos 10 bilhões de faturamento e, né, enfim, bom resultado num ano difícil.
Ainda em relação à crise, o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, acredita ao agronegócio o único crescimento que o Brasil obteve.
O setor do agronegócio tem vários motivos para comemorar uma performance que faz com que o setor, mais uma vez, esteja salvando a lavoura, para usar uma expressão característica nossa. É o setor que mais resiste à crise. Diferente da indústria, do setor de serviço, que de uma forma mais aguda tem sentido.
O presidente da Sociedade Nacional da Agricultura, Antônio Alvarenga, vê na premiação da revista Dinheiro Rural uma oportunidade de alavancar o Brasil.
É muito importante que a gente reconheça o setor agropecuário, que é um dos poucos setores do agronegócio brasileiro, é um dos poucos setores no Brasil que está dando certo. O Brasil passa por uma crise econômica muito grande e a agricultura, o agronegócio vem sustentando a balança comercial, vem sustentando o desenvolvimento do Brasil, vem sustentando uma parcela significativa dos empregos, ou seja, é um setor que vem segurando a economia brasileira.
A empresa Bayer Crop Science esteve entre as premiadas e o presidente para a América Latina, Eduardo Estrada, ressalta a produtividade brasileira.
Nós temos sim um ano de grandes desafios para o setor de defensivos agrícolas, mas nós temos que reconhecer que o setor é muito competitivo e eles passaram por ajustes Crédito tem sido um grande desafio para o setor, mas se você vê a inovação e a competitividade, o Brasil está brilhando ante o mundo para a produção de alimento. Extremamente competitivo nos setores de algodão, de milho, de soja, café, citros, cana-de-açúcar. Porém, fechando 2015, com alguns sentimentos encontrados de dificuldade, eu acho que nós podemos ver 2016 com um olho de uma virada lenta.
Também foram vencedoras do prêmio Melhores do Agronegócio da revista Dinheiro Rural as empresas JBS, BRF e Aurora. Fora do setor de proteína animal, foram contempladas a Bung, Café Três Corações, Laticínios Aviação, Ambev, Singenta, Klabin, Fibro e Jacto.
Agronegócio é sustentabilidade.
A Conferência da ONU sobre o Clima em Paris estabeleceu ações de combate às mudanças climáticas que muito têm a ver com o agronegócio. Para que a emissão de gases que causam o aquecimento global diminua, a integração lavoura-pecuária-floresta tem grande importância.
Em vez de fazer uma agricultura que emite carbono, nós estamos passando para uma agricultura que sequestra carbono. Você percebeu? Então, se você faz uma agricultura convencional, no final, as emissões de carbono são maiores do que o carbono que foi fixado. Quando a gente trabalha em semeadura direta ou em sistemas integrados com lavoura ou com lavoura pecuária ou lavoura pecuária floresta, ao invés da emissão líquida, a emissão ser líquida, o sequestro é líquido, ou seja, a gente pega um carbono que está na atmosfera e fixa ele na planta, fixa ele no solo.
Segundo o vice-presidente do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, Ciro Antônio Rosolém, o sistema de integração é exclusivo do Brasil. A produção entre lavoura, pecuária e floresta aumenta os resultados do agricultor e proporciona mais estabilidade financeira, segundo Rosolém.
Nós sofremos muito com oscilações na produtividade. Quando você passa para sistemas assim, mais sustentáveis, com mais matéria orgânica no solo, que é o que está ocorrendo, você diminui um pouco essa variabilidade de produção. Então você tem maior estabilidade econômica do agricultor. Então, são práticas assim, que são boas do ponto de vista ambiental, mas são muito boas do ponto de vista econômico. Então, elas estão ocorrendo, apesar do que o governo não está assim, muito preocupado com isso.
Conforme o vice-presidente do CCAS, outra questão decorrente da Conferência do Clima é a necessidade de agricultores fazerem o cadastro ambiental rural. Entretanto, o plano de recuperação de áreas, que é responsabilidade estadual, está preocupando o homem do campo, de acordo com Ciro Antônio Rosolém.
Está todo mundo meio com medo disso, os agricultores pelo menos, porque em seguida tem que ser desenvolvido o tal do plano de recuperação. Se tiver uma área, um passivo ambiental, como vai ser feita essa recuperação? E cada estado vai ter que definir isso e ainda não está definido. Então, você veja bem, está todo mundo esperando, quer dizer, tudo bem, o meu passivo é esse, como que eu vou recuperar? Então, normalmente, a legislação no Brasil é uma legislação punitiva, não é uma legislação educativa. Então, isso acaba criando uma restrição, o pessoal fica meio com medo de obedecer, assim, entendeu?
Até 2020, cada país deverá confirmar a contribuição com a qual se comprometeu, além de uma revisão a cada 5 anos. O diretor executivo da Associação Brasileira de Agronegócios, Luiz Conacchione, defende que o Brasil não apresentará nenhuma alteração.
A gente tem lá, inclusive, algumas revisões a cada 5 anos, né, nessa questão. Né? Pelo que saiu do Acordo de Paris, né, ainda alguns países vão ter que fazer aí umas adequações para poder atingir o objetivo que está lá na questão do acordo, vamos saber, esse novo acordo, o Acordo de Paris.
Para que a meta de redução do aquecimento global seja alcançada, o diretor executivo da ABAG ressalta que acordos financeiros também serão feitos. Luiz Cornacchione lembra que os países mais ricos se propuseram a investir 100 milhões de dólares por ano em países em desenvolvimento.
Essa sempre foi a grande, vamos dizer assim, uma das grandes pontos de discussões mais acaloradas nessas negociações de clima. Tem aí uma previsão de dinheiro que deve ser melhorada. Você tem alguns mecanismos de crédito já começando a aparecer, né? Mas sem dúvida nenhuma, um dos grandes pontos a trabalhar vai ser como é que você, não só como é, qual é a quantidade de dinheiro, mas também como é que você acessa, porque no fim da linha, você precisa criar mecanismos que esse dinheiro chegue lá na ponta para o produtor.
Como síntese da Conferência do Clima, o diretor executivo da BAG explica que a meta do Brasil é ambiciosa, mas o país tem condições de cumprir. Já o vice-presidente do CCAS defende que o Brasil não é um grande emissor de gases, mas tem grande papel na contribuição com o meio ambiente.
Natal é agronegócio, a manjedoura, o leite, os animais, o alimento, a base da vida. E os produtores rurais aprendem a viver na intensidade do movimento da vida. Na virada das nuvens, do sol com a chuva, dos elninhos que fazem da seca o alagado e do excesso das chuvas a umidade indesejada. Os produtores se viram com o vento que os vira. Tem inimigos de todos os jeitos. As pragas, as doenças, os parasitas, o mato que dá que nem mato. Tem a nutrição dos bichos e a nutrição das plantas. Precisam cuidar e zelar de cada palmo de chão. E além de tudo, agora são ainda os guardiões do planeta no meio ambiente, na responsabilidade social e nos rigores da legislação trabalhista. De fato, os produtores rurais parecem ser esses seres que Deus escolheu para o representar. Cuidem e cuidam de muita coisa ao mesmo tempo e nos alimentam. Entramos na semana natalina com um desejo convicto de um Feliz Natal para todos os produtores rurais, de todos os tamanhos, culturas e criações e todas as suas famílias, incluindo o nosso Joseval Peixoto, da Jovem Pan, um produtor exemplar na técnica da hidroponia, faz alimentos no meio da água.
Amigas e amigos, encerramos o primeiro bloco e no próximo teremos a entrevista com Geraldo Berger, da Monsanto.
Defesa do Consumidor, com o especialista Arthur Rolo.
Com o avanço tecnológico, algumas empresas deixaram de enviar as contas no papel e passaram a mandar os boletos apenas por e-mail. Mas o que fazer quando o consumidor não consegue ler as mensagens no computador? Quem explica é o consultor Arthur Rolo.
É, a alegação das empresas é de que eliminando o papel teremos um mundo melhor, que eliminar papel faz parte do respeito ao meio ambiente, do consumo sustentável, tudo isso é verdade. Só que a gente sabe que tem muito consumidor que não tem familiaridade com a internet, tem muito consumidor que é avesso à tecnologia e o que vem acontecendo é que grande parte das empresas param por simplesmente de mandar contas físicas para o consumidor sem avisar o consumidor, falam que disponibilizam pela internet e o consumidor perde o controle de cobranças indevidas. Conferindo as contas mensais, frequentemente a gente constata cobranças indevidas. Então é fundamental olhar a conta, conferir a conta para ver se as cobranças estão certas. Aquele consumidor que tiver dificuldade de acessar a conta através da internet tem todo o direito de exigir que as contas impressas continuem sendo mandadas para a casa dele. É um direito do consumidor e a recomendação que a gente faz é que essa solicitação seja feita por escrito através de uma carta com aviso de recebimento. No caso das empresas de telefonia, faz um protocolo junto à empresa, se a empresa não mandar a conta impressa, reclamar na Anatel, enfim, exija seu direito, porque a conta impressa é um direito do consumidor. Todo mundo quer respeitar o meio ambiente, mas se a tecnologia das empresas ainda não é suficiente para facilitar a vida do consumidor, o consumidor ter acesso à conta, ele tem o direito de até que a tecnologia seja aperfeiçoada de ter a conta impressa.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan. Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Feirantes são parte integrante e admirável do agronegócio. Um feirante representa nas cidades brasileiras aquilo que no passado muito antigo cabia ao próprio produtor rural precisar fazer. Além de produzir, ia nas feiras expor e vender. Hoje, o produtor requer profunda especialização e o feirante, talento, vontade e comprometimento para transformar suas madrugadas em dias de trabalho, montar suas barracas e alegrar fregueses e freguesas com a disposição da motivação de grandes vendedores. Os feirantes significam o lado da venda do que os produtores fazem. E muito interessante, são duas categorias que dependem um do outro intensamente, mas que se conhecem através do trabalho. Sim, o trabalho do produtor chega na feira e o trabalho do feirante retorna ao campo. Feirantes e produtores rurais, duas categorias de trabalhadores brasileiros que nos dão esperança realista de um Brasil melhor em 2016. Feliz Natal a todos.
Feira, feira, JP.
Da CEAGESP, Flávio Godas, traz boas notícias para o consumidor nessa semana de Natal. As uvas Niagara e Rosada sofreram antecipação da safra, por isso estão saindo entre R$ 3,00 e R$ 3,50 o quilo no atacado.
Desde de sexta passada, o produtor não consegue deixar de colher, ele é obrigado a colher em função do amadurecimento do produto. Então, essa semana e assim até durante uns 15, 20 dias aí, a tendência é de ótima qualidade e preço bastante bom para o consumidor. A uva Niagara, a uva rosada, então é uma excelente opção.
Flávio Godas também indica que é momento de aproveitar a ameixa e o pêssego, que são encontrados a R$ 3,00. Por outro lado, quem estava esperando o Natal para comer cereja vai encontrar um preço salgado. A embalagem de 400 gramas deve custar R$ 10,00 ou mais.
A cereja, além do dólar elevado, houve também um problema na produção lá no Chile. Eles tiveram problemas climáticos lá que afetaram a produção. Então, realmente o produto está muito caro. O quilo da cereja está por volta de R$ 30,00.
O tomate italiano e a cebola nacional também devem ser evitados. O primeiro está saindo por R$ 4,00. Já a cebola custa entre R$ 3,00 e R$ 3,50, segundo Flávio Godas. O que você pode continuar comprando é a banana prata, que sai a R$ 2,00 a dúzia, conforme explica o gerente da CEAGESP.
Beterraba também aí por volta de R$ 1,80 a R$ 2,00 o quilo. E o pepino caipira, esse também de R$ 1,50 a R$ 1,80, é um produto que permaneceu estável.
A dica infalível dessa semana natalina é substituir a cereja por lichia, já que ela custa cerca de R$ 8,00 o quilo e é muito típica nessa época do ano. Na semana que vem, a gente volta com mais Feira JP e dicas para a sua virada de ano. Até lá!
Em campo, produtores e seus desafios.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
Na época de Natal, o chocolate também vira uma opção de presente e o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor do produto no mundo. Ficando atrás apenas de Estados Unidos e Alemanha, a média brasileira de ingestão é de 2,5 kg de chocolate por pessoa.
Nosso consumo per capita já chegou a 2,8 kg por habitante, mas hoje está em 2,5. E nós estamos hoje, nos nossos números de apuração de produção, até o primeiro semestre, nós estamos com uma queda de 6% em relação a 2014.
De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Ubiraci da Fonseca, a queda de 6% na produção se deve ao dólar. O cacau é comprado na Bolsa de Nova York e Londres e com a alta da moeda ficou mais caro fabricar o chocolate.
O dólar disparou esse ano, né? O cacau ele é comprado em cotação de dólar na Bolsa de Nova York e de Londres. E, claro, com toda essa situação de custos aumentando, inflação aumentando e tudo mais, tivemos uma queda na nossa demanda.
O Ubiraci da Fonseca garante que, em 2014, 780 mil toneladas foram produzidas entre chocolates e achocolatados. O vice-presidente da Bicab afirma que a crise econômica impossibilita um cenário de crescimento para o segundo semestre.
O segundo semestre ainda não se concluiu, né? Tem ainda todo o mês de dezembro,
claro,
onde tem as vendas de Natal, onde normalmente as vendas realmente alavancam um pouco mais. Então nós não temos ainda o fechamento do ano, né? Mas a nossa expectativa é que continue esse patamar de queda. Não temos nenhuma expectativa de que nós consigamos reverter esse número para fechar 2015 com algum crescimento. Praticamente isso é impossível, porque não dá para recuperar em tão pouco tempo o volume que nós perdemos no primeiro semestre.
O vice-presidente da Abicab afirma que as vendas de chocolate na época de Natal aumentam de 15% a 20%. Segundo Biraci da Fonseca, em relação às exportações da mercadoria, elas somam apenas 4%. O que significa que o maior consumo de chocolate é interno.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do Aula do Agronegócio, com grande prazer que temos aqui hoje Geraldo Berger. Ele é um cientista, um pesquisador, uma pessoa a quem eu pessoalmente admiro muito e é diretor da Monsanto. E os nossos ouvintes, principalmente os do campo, sabem muito bem da importância hoje da Monsanto no campo das sementes, não só no Brasil, mas no mundo todo. Geraldo, muito prazer em estar conosco e seja muito bem-vindo.
Tejão, eu que agradeço aí a tua gentileza de poder participar do teu programa, que tem sido muito importante para trazer informações do agronegócio para todos os cidadãos aí da cidade.
Exato. Então falamos aqui com o pessoal produtor e falamos com o cidadão, com o consumidor aqui, os ouvintes da PAN no Brasil todo. Geraldo, primeira coisa, para onde vamos? Onde vai o mundo da genética? Como será esse mundo da genética, da semente, do genes, nos próximos 10, 15 anos, Geraldo? Nos mostra aqui para onde caminhamos com essa ciência toda.
Tejão, essa é uma pergunta bastante interessante que nos dá a oportunidade de fazer uma ponte entre o que a pesquisa vinha fazendo na área aí de genética e melhoramento de plantas e biotecnologia, onde nós estamos hoje e para onde vamos, né? Então, eu acredito que nos últimos anos houve um avanço muito grande do conhecimento científico em todas essas áreas. Então, esse conhecimento científico permitiu a gente reescrever um pouco da definição do que é melhoramento genético, né?
Sim.
Nos livros, a gente aprende que o melhoramento genético é a arte e a ciência de utilizar a diversidade genética para desenvolver novas cultivares e híbridos para os produtores.
Sim.
O que o avanço do conhecimento científico permitiu é que a gente colocasse mais ciência,
sim,
no desenvolvimento de cultivares e híbridos e produtos para os agricultores. Então, hoje, nós estamos vivendo uma transformação nessa área, onde a gente pode aumentar a utilização do conhecimento científico, sendo mais preciso e até agilizando a seleção e desenvolvimento de novas cultivares baseado nesse conhecimento científico.
Sim, ou seja, quer dizer, passamos a ter uma velocidade e interferimos ali naqueles genes mais específicos.
Exatamente.
Onde está o foco do geneticista, não é isso?
Isso, porque quando a gente pergunta para o agricultor, para o nosso cliente, qual a razão principal que ele considera na escolha de um novo híbrido, de uma nova cultivar? E, invariavelmente, ele vai responder produtividade.
É verdade.
Então, nós estamos na busca de criar mecanismos para maximizar o potencial produtivo dos materiais que a gente desenvolve.
Muito
então,
bom.
O conhecimento científico é fundamental para nos auxiliar não apenas aí no aumento da produtividade, mas também na defesa da planta contra aí todos os estresses que ela sofre no campo, né?
É verdade. Falta de água, não é? Pragas, doenças.
Exatamente. Pragas, doenças, plantas daninhas e os abióticos aí, que é a questão ambiental.
Sim.
Seja uma déficit hídrico, seja por variação de temperatura. Então, para permitir que o produtor tenha um conjunto de ferramentas que o ajudem a maximizar esse potencial produtivo.
Berger, que dica temos aqui? Que recado você daria para o produtor rural que nos escuta agora? Que cuidados, o que é que ele precisa ter de consciência no uso dessa nova ciência?
Uma coisa que a gente tem aprendido muito é uma evolução aí do manejo dessas novas tecnologias, que João, é que elas não são soluções mágicas, né? Você precisa considerar todas as recomendações técnicas de uso de cada uma delas, para que, primeiro, o produtor tenha o máximo benefício de retorno dessas tecnologias e essa tecnologia continue no campo aí por um período longo para que ele possa manter o benefício dessas tecnologias.
Sim.
E que isso realimente o sistema de investimento em pesquisa para que o produtor vá ter sempre novos produtos e novas tecnologias ao longo do tempo. A gestão responsável é uma parte integral hoje da condução da lavoura. Por exemplo, as plantas que são resistentes a pragas necessitam do que a gente chama aí de uma área de refúgio, ou seja, então o produtor tem que pensar de maneira integral dentro da sua propriedade. Então ele tem que plantar a área com a tecnologia e também tem que plantar a área de refúgio, que isso é fundamental para que essa tecnologia se preserve e ele tenha disponível essas tecnologias aí durante vários anos.
Berger, para encerrarmos aqui a nossa conversa, o cidadão, o consumidor de alimentos, existe muita coisa por aí de que a genética, os organismos geneticamente modificados, isso tudo é veneno, é Frankenstein. O que que você diz como diretor da Monsanto para o nosso ouvinte, cidadão, consumidor desses alimentos?
Um aspecto muito importante, João, é que o desenvolvimento da biotecnologia, dos organismos geneticamente modificados, ela vem ocorrendo ao longo de vários anos e é muito importante que as pessoas entendam que isso é desenvolvido de uma maneira bastante ampla, ou seja, você envolve pesquisadores de universidades, centros de pesquisa, institutos nacionais e internacionais e as empresas também. Então, todos esses produtos são pesquisados com bastante profundidade nos ambientes onde eles são hoje desenvolvidos. Então, a avaliação de segurança desses produtos é executada de uma maneira bastante detalhada, com uma avaliação de risco bastante profunda para garantir a segurança desses produtos antes de serem colocados no mercado. Então, eles têm um estudo, uma base de dados científicos extremamente ampla para garantir a sua segurança e a sua utilização aqui pelos produtores. E, logicamente, esses produtos entram na cadeia produtiva e acabam chegando na prateleira do supermercado.
Geraldo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento aqui na Jovem Pan, sempre à vossa disposição. E desejo muito sucesso pessoal ao caro amigo aí no belo trabalho da genética, hein?
Agradeço, Tejão, aí pela oportunidade e parabéns pelo seu trabalho, que tem sido fundamental aí na divulgação de informação do agronegócio para todos os ouvintes.
Obrigado, Geraldo Berger. Um grande abraço, obrigado a você e lembrança ao pessoal todo aí.
Eu que agradeço. Um grande abraço, Tejão.
Amigas e amigos, encerramos mais uma hora do agronegócio, desejando um grande, um imenso, um ótimo Natal. E vamos ouvindo aqui Luan Santana cantando essa versão do Lennon, Então é Natal. Um Feliz Natal e valeu, Mariana Grilli, nossa produtora do ano todo. Reginaldo Lopes é o cara na sonoplastia. Feliz Natal para toda a equipe aqui da PAN e para todos os nossos ouvintes.
Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. A festa cristã.